Hoje a live é mercado de trabalho. A gente vai discutir sobre hemodinâmica. Como é que é a vida do hemodinamicista, o que é que faz, o que é que não faz, como é que é a residência. Então, eu vou chamar aqui para me acompanhar primeiro o doutor Eduardo Pessoa de Mello. Foi meu R1 lá na época do INCOR, estou ficando velho já. Vocês vão ver o cara barbudo já velho de guerra, ou de R2 ou de R1. E o doutor Eduardo fez residência de clínica lá na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, residência de cardio, de hemodinâmica no INCOR, e hoje em dia está aqui em Recife conosco. Deixa eu trazer aqui. Fala, Duda, beleza?
Fala, Lapa. Boa noite.
Beleza?
Bem, meu amigo? Como é que estão as coisas?
Tranquilo, velho. Vamos chegando aí. Deixa eu chamar Pinton agora. O doutor Fábio Pinton foi residente de cardio comigo lá no INCOR. Fez hemodinâmica depois também lá no INCOR. E hoje em dia está em Campinas, faz exame lá pelo CIB também. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho da rotina. Chega aí, Pinton. Tudo tranquilo?
E aí, Lapa? Fala, Duda.
Beleza.
Fala, meu amigo. Tudo bem, Pinton?
Vamos nessa. A gente já teve um atrasozinho aqui hoje, então hoje não vai ter enrolação não, rapaz. É direto na lata já. Então, ó, primeira coisa, o que todo mundo quer saber é o seguinte. Mercado de hemodinâmica é fechado, não é, vale a pena, dá para ganhar dinheiro, mas segura. Momento João Kleber, vamos deixar isso aí para o final só, né? Porque é o que o pessoal quer saber. Vamos discutir antes ainda vários detalhes finais. Segura aí com a gente até o final da live, que a gente vai discutir com os meninos como é que é a realidade nos diferentes cantos, etc. Primeira coisa que eu vou perguntar para vocês na prática é o seguinte, né? Eu mesmo, apesar de gostar muito de coronária, viver lá na época do INCOR nos CATS, essas coisas todas, eu nunca considerei fazer hemodinâmica, né? Eu sempre achei meio... nunca tive muito saco para procedimento manual, não me considero uma pessoa habilidosa definitivamente para coisa manual, e qualquer coisa que dure mais de meia hora, uma hora, eu já estou começando a ficar inquieto. Então, assim, apesar de achar massa, eu nunca considerei fazer hemodinâmica. Me diz aí o que é que passou na cabeça de vocês, se vocês já sabiam que ia fazer hemodinâmica antes de entrar em cardio, se apareceu aí à vontade durante a residência de cardio. Enfim, diz aí, porque com certeza tem muito R1 e R2 que vai ver a live e vai dizer, putz, eu tô aqui no final do R1, acho interessante, mas não sei. Me diz aí como é que é, geralmente, o perfil do hemodinamicista. Eu costumo brincar com os estudantes o seguinte, se você tá no quinto, sexto ano, você tá em dúvida se vai fazer cirurgia ou clínica, você não vai fazer cirurgia. Porque o cara que vai fazer cirurgia, ele tem certeza que vai fazer cirurgia desde sempre, né? Isso aí, obviamente, é uma visão estereotipada, né? Com o hemodinamicista acontece a mesma coisa, como é que é o meio de campo? Boa noite.
Primeiro os R2, né?
Pra não perder o costume, né? Bom, primeiro eu agradecer o convite aí, Lapa. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí no Cardio Papers. Então, assim, a cardiologia sempre foi uma coisa que, desde quando eu entrei na faculdade, né, uma coisa que sempre me atraiu, né? Tem aquela coisa do coração. Antes de ser médico, né, você já tem aquela coisa, né, de saber como é que é o coração e tal. E na faculdade eu sempre tive interesse pela cardiologia. Aí, nos rodízios e tal, que você vai começar a conhecer um pouco mais, você já tinha ouvido falar alguma coisa, cateterismo, sempre tem alguém, né, da família, que algum parente que já fez e tal. Mas eu lembro que na faculdade, eu lembro que nessas visitas, tal, acho que rodando em rodízio de cardio, alguma coisa assim, ou no internato, que eu fui acompanhar, a gente foi discutir um caso na hemodinâmica, aí quando eu vi aquele cenário, né, o pessoal lá fazendo, e você vê a coisa, o coração batendo, e a pessoa lá dentro do coração mexendo, e eu sempre tive interesse, né, sempre gostei de fazer procedimento, então, gostava de passar acesso, de entubar, de ficava lá fuçando, tentar cavar alguma coisa, passar dreno, enfim, mas aquela coisa de abrir, né, de ter que expor tudo, fazer cirurgia, é legal, mas assim, você poder fazer isso sem ter que abrir, isso foi o que mais me deixou assim, apaixonado pela hemodinâmica. Então, eu sempre tive um interesse por procedimentos, né? Mas quando eu vi, né, a coisa de mexer no coração sem ter que abrir, sem ter que fazer as coisas, isso aí. E é uma área muito tecnológica, que também é uma coisa que eu gosto, de inovação, tecnologia. Então, a medicina, a cardiologia intervencionista junta um pouco de tudo isso, né? Você faz procedimento, você faz emergência também, você está ali fazendo, vendo a coisa mudar na hora, né? Você está com a carteira fechada, você abre. Então, isso aí é uma coisa bem legal. E fora a tecnologia, que acho que a cardiologia intervencionista é uma das áreas mais que revolucionaram, tiveram uma revolução nos últimos anos, né? Com muita inovação. Então, isso aí me atraiu.
Vocês ainda deram a sorte, entre aspas, de pegar essa geração nova, porque assim, até, enfim, 20 anos atrás, 15 anos atrás, hemodinâmica era basicamente coronária, né? Então, assim, era restrito nesse sentido, né? E agora, realmente, a gente, lógico, tinha alguma coisa de congênita também, né? Óbvio, né? Mas, assim, o grosso era coronária, né? Agora a gente vê muita evolução de cardiopatia estrutural, que a gente vai falar daqui a pouco. Duda, diz aí, no teu caso, como é que foi o esquema? Já entrou na cardio com sangue nos olhos para hemodinâmico ou não?
Rapaz, minha história pessoal é enfim, eu sou filho de cardiologista clínico, né? Assim como você também. Então, tive uma influência em casa, né? Enfim, de ver como era o mundo da cardiologia, eu via meu pai trabalhando, então a cardiologia sempre me chamou muitíssima atenção, assim. Então, eu me lembro demais, durante a universidade, eu me policiava muito para não estudar só cardiologia, né? Então, para me interessar pelas outras matérias e tal, pelas outras disciplinas, durante o curso todo, mas, no final das contas, a minha decisão de fazer cardio já estava tomada. Curiosamente, quando eu era, como filho de cardiologista, quando eu era pequeno, pequeno mesmo, assim, ia no hospital no domingo de manhã, com meus irmãos e a minha mãe, meu pai ia passar visita nos pacientes e tal, e depois ele voltava e mostrava a hemodinâmica, era no térreo, assim, ele já mostrava, olha aqui, brincava com, aqui o que for médico vai trabalhar aqui, porque é a área mais legal do hospital e tal.
Isso é então tem uma influência
direta. E aí, bom, enfim, depois terminei a faculdade, fui fazer uma residência de clínica médica, excelente, e uma residência muito, assim, muito ativa, né? Com muito procedimento, muita emergência. Eu sempre fui aquele residente de clínica que gostava de fazer tudo, né? Ficava no hospital de manhã até tarde da noite, queria fazer 200 acessos centrais em tubar. Então, eu sempre fui um clínico assim, com um perfil de... Que gostava de invasividade, de intervenção. Na cardio não foi diferente. Então, eu sempre tive uma queda grande pela hemodinâmica. No final das contas, assim, falando mais sério, assim, eu acho que a hemodinâmica é uma área que junta duas coisas que eu gosto muito, assim, ou três. A cardiologia, então, enfim, para você ser um bom cardiologista intervencionista, você precisa primeiro ser um bom cardiologista clínico, isso não é nenhum clichê, porque caso contrário, você, enfim, vai ser um operador e nada mais que isso. Segundo aspecto que eu acho que abraça muito a área da cardiologia, que é muito boa, que é a terapia intensiva, cuidado com paciente grave, monitorização invasiva, então, essa coisa que eu sempre gostei muito, então toda a vida eu gostei muito de terapia intensiva, então a hemodinâmica também dá essa oportunidade. E terceiro é o que o Pintão acabou de comentar, né? É uma área extremamente tecnológica. Eu fico assim, achando interessante quando você fala, há 20 anos atrás a hemodinâmica não tinha esses praticamente procedimentos estruturais, era só coronária. Aí o cara que fazia hemodinâmica 20 anos atrás, ele dizia, pô, 20 anos atrás era só diagnóstico, quer dizer, é uma especialidade que só tem 50 anos. 50 anos, a gente saiu do primeiro cat diagnóstico até fazer TAV minimalista, né? Quer dizer, então, é muito pouco tempo. Então, daqui a 10 anos, quando a gente estiver fazendo essa live outra vez sobre o mercado de trabalho, daqui a 10 anos, a hemodinâmica certamente vai estar totalmente diferente. Então, isso atrai muito, né? Uma especialidade que, como todas as especialidades de procedimentos minimamente invasivas, não só na cardiologia, ela está, enfim, na crista da onda, né? Tem muita coisa se desenvolvendo, né? Enfim, é uma especialidade que junta muita coisa.
Show de bola. Aí vê, beleza. Isso aí feito o panorama geral, aí fica a dúvida, né? Tem gente também aqui que está fazendo clínica, vai fazer cardio ainda, fica naquela dúvida. Ah, para fazer hemodinâmica, então vou ter que fazer 2 anos de clínica, 2 anos de cardio. E hemodinâmica é quanto tempo? É 1 ano? É 2 anos? É 3 anos? É residência? É estágio? Como é que é para passar? Eu já posso fazer a prova no final do R2 de cardio? Ou é que nem a prova de título, que eu tenho que acabar a residência, esperar um tempo para poder fazer? Então, rapidamente, Duda, diz aí um minutinho como é que é. Terminou a residência de cardio, você já pode prestar a prova ali no final do R2? É residência, estágio? Dá uma geral aí em relação a isso.
A formação tradicional do cardiologista e intervencionista no Brasil são 2 anos de clínica médica, 2 anos de cardiologia e 2 anos de hemodinâmica. Residência de hemodinâmica existem residências em hemodinâmica e especializações em hemodinâmica sem bolsa, mesmo nas grandes instituições ainda é assim, mas esse é o caminho tradicional. Claro que, da mesma forma que na cardiologia, você pode ter acesso direto a cardio sem passar pela clínica médica em algumas instituições e, consequentemente, depois disso ir para a hemodinâmica também. Mas a formação tradicional no Brasil é essa. Diferente, isso para cardiologia intervencionista de adulto, né? Para cardiologia intervencionista pediátrica já é um outro caminho, que é através da pediatria, cardiologia pediátrica e cardiologia intervencionista pediátrica. Isso é como é no Brasil. Em outros países tem outros caminhos. Só uma coisa que vale a pena contextualizar, para cardiointervencionista, diferente de outras intervenções, como radiointervenção, você tem outros caminhos. Se você fazer neurointervenção, por exemplo, você pode ser radiologista intervencionista, cirurgião vascular, neurocirurgião, neurologista. Cardiologia intervencionista só tem esse caminho, que é através da cardiologia clínica. Então, isso faz, na minha opinião, um trajeto interessante, porque, como disse no começo, somos todos cardiologistas clínicos por formação. Né?
Certo, perfeito. E deixa eu perguntar aqui agora para Pinton. Pinton, e aí me diz aí, o cara que está lá, então, no R2 de cardio, R1 de cardio, onde quer que seja, e aí a pessoa começa a pensar, não, estou gostando, pensando em fazer hemodinâmica, e aí muita gente pergunta, né, isso desde a época de clínica, olha, tem muita diferença fazer residência no lugar onde eu vivo, qualquer cidade que seja de médio porte, até de grande porte mesmo, ou fazer residência, por exemplo, num grande centro de São Paulo. Então, desde Clínica América, o pessoal sempre pergunta isso, né? Eu fiz residência de clínica e de cardio em São Paulo, e aí o pessoal fala, pô, mas clínica, será que vale mesmo? Tá, e tudo bem. Para hemodinâmica, especificamente, e aí vale para vocês dois, tem muita diferença, porque a tendência é a gente pensar, não, agora é, vamos ver, né? Agora já não tem mais aquela enrolação, né? Ah, tô na clínica, mas eu quero ser cardiologista, então... Aqui é um stepping stone, né, como os americanos falam, é só um ponto de passagem, que não é, óbvio que você tem que ter uma base muito sólida de clínica. Aí a pessoa, não, agora eu vou fazer hemodinâmica, então eu posso ir mais rápido também, mais uma vez também não é. Mas na hora que chega em hemodinâmica, penso eu que, não, agora o cara quer sangue nos olhos total, absoluto, né. Faz muita diferença você estar num centro como o Encol, que pelo menos na minha época tinha 6 salas de hemodinâmica, eram 5, vocês vão saber melhor do que eu. Ou estar num centro menor, tal, isso vai fazer uma diferença muito grande. Lógico que a residência é aquela... A resposta clássica, a residência é o residente que faz, sem dúvida. O principal gargalo da residência é o residente, não é a instituição. O pessoal gosta muito de terceirizar a culpa, né? Ah, é porque na minha instituição... Não, papai, você que não deu gás. Geralmente é isso quando a gente vê, né? A gente trabalha com residente há muito tempo. Mas tem uma diferença muito grande em relação ao volume, tipo de procedimento, esse tipo de coisa. Qual a opinião de vocês em relação a isso?
É, assim, eu acho que... Eu acho não, né? Assim, a própria... Para você tirar a certificação, né? Depois, quando você termina a residência, para você ter uma residência credenciada, você tem um número mínimo de procedimentos que você deve fazer ao longo dos 2 anos. Tanto de procedimentos diagnósticos, como de angioplastias. Inclusive angioplastia de urgência, emergência e tal. Então, geralmente, os serviços que oferecem residência, ou estágio, especialização, enfim, eles oferecem as vagas sabendo uma média, né, para que todos os residentes tenham uma formação mínima, né, um número mínimo de procedimento. Então, assim, grosso modo, a maioria dos serviços, né, vai ter, pelo menos, na sua especialização, você, quanto mais exame você fizer, é aquela coisa, você tem que treinar nesses 2 anos para você sair com uma formação mínima, né, de fazer procedimento diagnóstico e terapêutico, pelo menos o arroz feijão, vamos dizer assim. Porém, você está num centro que tem 5, 6 salas, como é, por exemplo, o INCOR, você está exposto a mais casos variados, né, então, por exemplo, eu posso não ser eu que estou fazendo um caso, mas o Duda, por exemplo, está fazendo um caso na sala ao lado, que é interessante, então você consegue ir lá discutir o caso. Então, além de você fazer e treinar, um centro grande permite, né, por exemplo, um hospital cardiológico, você vai drenar casos mais graves, né, vai ter uma referência de casos interessantes para um centro de cardiologia de grande porte. Então, a chance de você estar exposto, principalmente à complicação, que não é uma coisa que a gente gosta, mas você tem que estar, você tem que saber lidar, porque você está lidando com procedimento invasivo, você tem que saber tratar as complicações. Então, quando você tem as porcentagens de complicação, a chance disso aqui acontecer é 0,5%, só que você, no seu serviço, faz 100 exames por mês, 200 exames, você vai ver um. Se é um serviço que faz pouco, então você vai demorar para ver uma complicação. Então, você tendo várias salas, você está exposto a maiores chances de ver coisas raras, complicações, coisas interessantes ou não. Então, se possível...
Só não faz quem não faz o procedimento, né? O cara que tem volume grande de complicação, por mais experiente que seja, vai aparecer complicação cedo ou tarde.
Mas isso, Mas isso que o Pinto está falando, eu sempre dava o mesmo exemplo, né? Você pega uma complicação que a taxa geral dela é 0,5%, no serviço como em Dante Pazanese, ela vai acontecer a cada 4 dias. Então, esse é o pulo do gato, da questão de você ter muito volume e ser exposto a quantidade grande de casos, né? Isso serve para complicações, para diagnósticos raros, né? Enfim, tudo isso. Eu acho que aí a resposta passa, na minha opinião, por dois aspectos. O primeiro é o que o Piton comentou aí, que eu acho que ele é genérico, não é especial para cardiologia intervencionista, que é você buscar um centro formador reconhecido pela sociedade, né? Isso serve para cardiologia clínica, isso serve para eco, né? Se você faz a sua formação em ecocardiograma no Dante Pazanese, no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, aqui no Procap, você já sai de uma instituição reconhecida, vai ali, já faz a prova de título e pronto. Se você treinou, pode ter feito um treinamento legítimo, maravilhoso, pode ter sido o braço direito do Lapa aí durante 2 anos e tal. Aprendeu tudo de eco, mas vai precisar ali de uma carta de anuência, não sei o que e tal. Vai ter um processo diferente para certificação. Então, eu acho que se você puder e tiver essa oportunidade, que seja no grande centro formador, vai lá, confere a listinha da SBHCI, que é a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, vê quem é centro formador e vai lá. O segundo aspecto, que eu acho que esse aí talvez responda um pouco mais a sua pergunta, é o que a gente falou, que é uma especialidade muito vinculada à tecnologia, daí não tem como fugir isso, não tem como sair dessa resposta. Então, você precisa basicamente de duas coisas para sua formação. Primeiro, volume de procedimento. Já falamos disso. Quanto mais volume você tiver, óbvio, melhor. Mas precisa ser um volume com qualidade, né? Sobretudo que seja num serviço atrelado a uma grande quantidade, pelo menos a maior parte das tecnologias que estão aí disponíveis. Então, existem centros que você vai ter exposição a ultrassom intracoronário, tecnologias de fisiologia intravascular, tomografia de coerência óptica, tratamentos estruturais de mais complexidade, CIVA, CIV, FOP, implante de válvula óssea, terapias de válvula mitral. Tem outros serviços, que são a maioria, que vai ter um grande volume de cateterismo diagnóstico e terapêutico de coronário. Então, assim, é obrigatório que você esteja num serviço que tenha, que você se exponha a tudo? Não, óbvio que não é obrigatório. Se você puder, excelente. Se você não tiver essa exposição, você vai fazer um trajeto diferente, mais sinuoso aí. Você vai ter que correr um pouco atrás suas próprias pernas de complementar essa formação. Também não acho que isso seja especial da cardiologia intervencionista. Eu acho que isso é uma regra um pouco genérica também.
Ô, Duda, já que tu levantou a bola aí, em relação a essa questão de ultrassom intracoronário, OCT e tal, porque isso mudou muito, realmente, né? Nos últimos 10, 12 anos, a acessibilidade e tal. Eu me lembro que na época que a gente era residente no ICOL, eu cheguei a ver, de cardiologia clínica, eu cheguei a ver um ou outro ultrassom, pouco, muito pouco, OCT, que eu lembro, não tinha na época, tava, ainda não tinha saído nem o primeiro parto na época, a gente tá ficando velho já. Então...
Na sua época.
Tá certo. Então mudou muito, realmente, nesse meio tempo. Hoje em dia... Passa um panorama geral, se a pessoa está nesses centros grandes que a gente falou, né, Dante, Incol, Procap aqui em Recife, enfim, esses métodos aparecem vez por outra, por doação, no Incol e no Incol principalmente tem a parte privada também, né, que aí eu acho que deve facilitar, né, não é só a parte pública, né, mas como é que é isso? O residente hoje em dia que se forma, acabou a hemodinâmica hoje, ele é exposto a um volume razoável disso, mais ou menos? Dá uma noção aí, geral, vocês dois, em relação a isso.
Bom, então acho que na maioria dos centros formadores, o cardiologista intervencionista, ele sai com uma boa formação de cateterismo diagnóstico e intervenções coronárias, angioplastia, sem os métodos complementares. Infelizmente, as tecnologias complementares de imagem intravascular, ultrassom, OCT e métodos de fisiologia, FFR, AFI e por aí vai, não são disponíveis em todos os centros. E mesmo nos grandes centros, eles têm essas limitações de volume. Porque às vezes são centros financiados pelo SUS, enfim, chutar aqui como o Dante Pazanese, por exemplo. Tem outros que são híbridos, que têm pacientes privados. O Dante até tem, mas o Incor tem um volume um pouco maior de pacientes privados. Existem outras instituições. Beneficência portuguesa, que a gente esqueceu de falar aqui, que tem um volume enorme de procedimentos também. Então, enfim, alguns desses grandes centros vão te expor mais a essas tecnologias. Então, por exemplo, eu, quando fiz minha formação no INCOR, não tem do que me queixar, porque peguei uma fase muito boa da residência, um detalhe que eu acho que faz toda a diferença, é a fase que o serviço está de inclusão de estudo clínico, né?
Perfeito.
Então, serviços como o Dante, principalmente nessa parte, e o INCOR, também assim, mais recentemente, nos últimos anos, incluem muitos pacientes em estudo clínico, e aí incluindo o estudo clínico pelo budget do investimento do estudo, daí você tem acesso a todas essas tecnologias e consegue disponibilizar mais para os pacientes do SUS. Então, para responder, voltar para responder mais objetivamente a sua pergunta, a maioria dos centros formadores não forma agente cardiologista intervencionista para tudo. Forma muito bem para cateterismo diagnóstico e angioplastia. Para esses métodos complementares, alguns dos centros formadores ajudam, outros não, mas às vezes é uma coisa que você precisa buscar aí depois de ter completado a formação acadêmica, vamos dizer assim.
E isso é interessante, né, Puton?
Pode fazer um core image, né, Dudu?
Pode fazer jabá aqui, então.
Vamos deixar lá para o final, né, Kido? Não, mas só falando agora que é importante, que assim, se a gente for pensar, né, Pinton, nos dias atuais a gente não imagina mais um hemodinamicista sendo exposto ao mercado privado e não sabendo dominar muito bem, né, esses métodos, principalmente FFR e ultrassom OCT, né? Então, só para ter uma ideia, o cara fez residência num lugar que não tinha esse aparato, né, tecnológico. E aí pode falar, Duda, agora dá um exemplo nisso. A pessoa, não, vou ter que me virar nos 30 agora para aprender isso, etc. Então, tem os cursos, Duda vai falar agora rapidamente do curso que ele organiza aqui junto com a equipe dele, que é show de bola, eu já fui para um deles, Pinton já participou dando aula também. Mas, querendo ou não, são cursos, né, que são mais curtos, até porque vem gente do Brasil todo e tal. Como é que é na prática? Ah, me formei agora, vi pouquíssimo ultrassom e OCT, fiz a residência no lugar X e quero dispor o que for de melhor para o meu paciente. Não vou nem entrar em TAV, a parte estrutural agora que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas essa parte mais básica de coronária, que é cada vez mais, né, se tornando rotina na clínica privada. Me diz aí, como é que o cara faz para desenrolar isso?
Bom, enfim, então... Vai, Pinton.
Não, eu só ia complementar, porque essa discussão, ela é dos congressos também, né? Porque, por que né, você tem tanta evidência hoje em dia, né, do benefício da imagem intravascular na angioplastia, e da você fazer o diagnóstico, guiar a angioplastia por fisiologia, você tem tanto benefício, por que ela é tão pouco usada? Em parte, é essa coisa que o Duda falou, né? O SUS não cobre, e no privado, muitos convênios tem dificuldade, mas isso não é só aqui no Brasil, isso é mundial, a gente vê também discussão nos Estados Unidos e tal, acho que o único lugar que é quase 100% é no Japão, porque é coberto, uma modalidade de imagem é coberta para fazer o procedimento. Mas você, como o Duda falou, você está num grande centro, também tem essa vantagem de você estar exposto, principalmente nos estudos clínicos. Então, eu lembro que no INCOR, na minha época de residência, as primeiras TAVs foram feitas aí no Brasil, né, das primeiras foi quando eu estava na residência, então veio o pessoal que desenvolveu as TAVs, fez um simpósio aqui no INCOR, né, teve um implante das primeiras TAVs aqui no INCOR, a gente pôde participar, muitos estudos clínicos, né, por exemplo, Excel, eu lembro que também a gente participou, fora assim, então é legal você também estar num centro que tem essa parte de pesquisa, que depois você vê o estudo publicado, pô, participei, né, vi caso, então é legal. Mas você só vai estar exposto, você não vai sair proficiente nisso. Então, tanto na parte de imagem, como, por exemplo, algumas tecnologias para lesões calcificadas, né, aterectomia rotacional, enfim. Até procedimentos estruturais, tem alguns cursos, né, que existem. Então, por exemplo, o Duda, né, tem, depois ele vai poder falar melhor. Na Santa Casa, quando eu fui para lá também, a gente fazia os cursos mensais, então levava dois hemodinamicistas, a gente fazia 8, 10 ultrassons, angioplastia, imagem e tal, o pessoal montava, aprendia a montar, ver como é que era. Então, isso aí era uma coisa frequente, e também você tem alguns proctors, são pessoas que têm um conhecimento, né, são como se fossem uns tutores que já têm um conhecimento da coisa, e quando a pessoa tem a necessidade de fazer um procedimento e ela não tem habilidade, você pode chamar alguém experiente para auxiliar e a pessoa ir pegando uma curva até ela ter uma curva de aprendizado. Isso é para imagem, para outras tecnologias também.
Tá.
Isso termina sendo o caminho mais comum, né? Os proctors, que são esses instrutores, eles são pessoas que prestam consultoria para as companhias, né? Então, quando você indica um determinado procedimento, que é um procedimento com órtese, prótese de mais alto custo e tal, tal, então a companhia viabiliza para você um instrutor que vai te acompanhar e auxiliar e ensinar durante o procedimento. Então, essa é uma forma de educação médica continuada também, que é muito frequente na cardiologia intervencionista. Especificamente falando de imagem intravascular, nós criamos aqui em 2017, final de 2016, começo de 2017, um workshop de ultrassom e OCT, justamente com essa intenção, porque no cenário local, a gente aqui tinha uma equipe que tinha um volume de procedimentos elevados, sobretudo guiados com esse tipo de tecnologia, e, enfim, fomos estimulados, convidados, impulsionados a isso. A gente criou um workshop, a princípio, para atender e tentar treinar a demanda de profissionais aqui de Recife e região, né? Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, nossos estados vizinhos aqui, nessas tecnologias. Então, a gente criou um workshop muito baseado, muito nos moldes do que a Santa Casa fazia com Piton, Mariane, Breno, Carlão lá. Só que o workshop da Santa Casa era só de ultrassom e só de uma companhia. O que a gente tentou fazer aqui foi, enfim, dar uma dimensão mais macro. Então, um treinamento de 2 dias de ultrassom e OCT com todas as companhias envolvidas. Então, todos os equipamentos aqui, o cara vai ser exposto. Ele vem, faz um treinamento teórico longo, desde as bases, dos princípios básicos até discussões de angioplastias complexas. A gente faz discussão de casos gravados previamente editados, transmissão de caso ao vivo do laboratório para o auditório, onde a gente consegue discutir o caso. No dia seguinte do workshop, o cara vai para a sala junto com a gente e opera junto e participa das decisões, tem treinamento nos equipamentos, enfim. Iniciativas como essas não existem, obviamente, só a nossa, existem outras. No momento do país até só tem essa, mas existem outras em outros segmentos. Mas nos congressos também, sobretudo nos congressos fora, tem muito workshop dessas tecnologias, uma outra forma de você correr atrás também, de aprender. Então, enfim, para um operador mais experiente, você olhar num congresso, aprender uma nova tecnologia, é mais fácil você aplicar. Para um operador menos experiente, eu acho que esses workshops menores, focados, com treinamento prático, não sei o que, eles funcionam melhor. Então, termina sendo esse perfil que a gente recebe mais aqui.
Com essa confusão de pandemia, a gente viu muito claramente que o congresso online, ele substitui, na parte teórica, de você ficar falando, ah, o X mostrou isso, dá no mesmo, sinceramente, você está lá ao vivo. A vantagem do ao vivo é a socialização, né? Encontrar a galera e tal. Agora, esse evento que você organiza aí faz muita diferença. Você está lá.
Isso, era o que eu ia falar.
Né? O caminho é esse e tal.
Inclusive, terminou que nós, enfim, cancelamos a edição desse ano, que seria do primeiro semestre, e não remarcamos, porque era um evento que não se adaptava pelo formato, é um formato totalmente online, porque o diferencial dele era justamente o cara vir aqui treinar, entrar em sala, operar junto com a gente. Treinar nos equipamentos, enfim, para poder dar aquela destravada, para poder começar a fazer os procedimentos depois, quando voltar para o seu sítio de origem, né?
Esse tipo de coisa ainda tem a primeira data, na teoria só, né? Não tem não, filhão, vai ter que entrar lá na água e ver como é que é, né?
No final das contas, um número que eu acho que é muito significativo e que traduz tudo isso aí que a gente está falando, essa lacuna da formação, é que a gente criou o evento para atender uma demanda local e terminamos a última edição de 2019, completando quase 90 médicos treinados, 80 e tantos, mas assim, em 18 estados diferentes da federação, nas 5 regiões da federação. Então, quer dizer, a gente foi muito mais além do que a gente planejou inicialmente. Por quê? Porque a demanda existe, né? Então, a necessidade de pessoas treinarem, de profissionais treinarem, existe. Então, enfim, enquanto existirem essas iniciativas, elas vão continuar cheias, né?
É, o mercado sempre se regula, né? A mão invisível tá aí para resolver tudo, né? Beleza, então, só para a gente ir agora aqui para os próximos tópicos, uma coisa, né? Outra dúvida que o pessoal tem, beleza, decidi que vou fazer prova de hemodinâmica, vou fazer no Dante, no Nicol, na BP, enfim, decidi os lugares. A prova, normalmente, ela cai cardiologia geral, similar à prova de título, ou é que nem, por exemplo, arritmia no Nicol, eu me lembro que caía só arritmia na prova de SUB. Como é que é? A prova de hemodinâmica, eles puxam, marcha, parte coronária, hemodinâmica, ou é uma prova geralzona? Isso, obviamente, vai variar de instituição para instituição. Mas, de forma geral, é cardio geral ou é voltado para hemodinâmica a prova?
Então, não sei como foi a prova do Duda, mas a minha prova, ela caiu, vamos dizer assim, um 70% mais voltado para a hemodinâmica. Então, caiu muita curva de pressão, volume, aquelas partes, né, aquelas princípios básicos de hemodinâmica, né, as curvas, que não deixa de ser cardiologia, mas que não é o dia a dia, né, que a gente ainda acaba não vendo. Muito swangans, né, muita curva de pressão, mas cai também alguma coisa de cardiologia. Mas depois, se eu não me engano, nos anos subsequentes, a prova era mais voltada para cardiologia geral. Então, talvez um enfoquezinho mais em coronária, dupla de agregação, uma coisa que é mais do nosso dia a dia. Não sei como foi a prova do Duda, mas...
Não, a mesma coisa. Eu acho que, no geral, o processo seletivo é mais assim, falando da instituição de onde nós fizemos, no INCOR, né? Mas aqui, o processo seletivo aqui no PROCAP já é diferente. É a mesma prova de seleção do SUS, né? Então, enfim, é uma prova de cardiologia geral. Dura aqui, acho que é isso, se mistura, né? Porque
antes, né? E não o que ele vai ver depois, né? O cara vai ter 2 anos para se especificar naquilo ali, né? Então, a lógica.
Não, mas não cai nada assim, especializado em hemodinâmica. Não vai cair, nossa, eu usei o stent e tal, né?
Não, isso não.
Mas vai cair angioplastia primária, como é que é, tal, porta-valão.
São temas da cardiologia geral que fazem parte do dia a dia da hemodinâmica.
Aquela intersecção, né? Aquela intersecção.
Valvopatia.
Se não soubesse os conceitos, ovo, filhão, volta aí para residência que não vai dar certo agora em hemodinâmica, não. Exatamente. Não, tranquilo, deixa eu falar. Seguindo aqui, então, certo? Então, mais uma vez, ambos são formados no INCOR, então vamos falar mais dessa realidade, mas só para saber, né? Porque a residência de cardio a gente tem uma ideia, mais ou menos. Ah, vou rodar em arritmia, vou rodar em congênita, vou rodar bastante coronária, UCO, pós-operatória, enfim. Todo mundo sabe mais ou menos como é que são os rodízios, né? Hemodinâmica é meio que um rodízio eterno, você sempre naquela rotina do dia a dia da hemodinâmica tem umas sub-áreas, como é que funciona a residência, e aí vocês podem falar não só especificamente do INCOR, mas o Duda tem muito contato aqui também, pessoal do PROCAP, enfim. Então, como é que é a residência? São 2 anos de labuta, sempre a mesma rotina, não acaba nunca, ou tem uma subdivisão, como é que é o meio de campo?
Duda, você quer falar aí do PROCAP, depois...
Bom, eu acho que, não, de maneira, o que eu acho que é diferente um pouco aqui na residência do PROCAP é só que os residentes têm a oportunidade de um estágio fora. Nem sei se no encontro não tinha essa possibilidade, mas que terminava que a gente não fazia, né? Uhum. Mas o dia a dia...
Você só tinha as férias para fazer isso, né? Então.
Geralmente é melhor, não.
A residência é tranquila lá, para que férias? O cara já emenda, pô, vai fazer um fela na Cleveland Clínica, alguma coisa assim e tal.
Bom, então, de maneira geral, é a mesma labuta do começo ao fim, com diferenças de funções, né? Então, no primeiro ano, sobretudo nos primeiros meses, você está ali aprendendo o que tem dentro do laboratório de cateterismo, né? Você está aprendendo o set, a montar, como ajeita o paciente, como monitoriza, e depois como mexe no instrumental, nos equipamentos. Depois você vai auxiliar cateterismo, auxiliar angioplastia. Depois que você tiver com isso tudo dominado, que você passa para primeiro operador com o auxílio do R2 ou do seu staff, né, do seu professor. E aí você vai começando, enfim, a entrar mais na vida de primeiro operador. No segundo ano, você fica basicamente como primeiro operador auxiliado pelo R1 ou auxiliando ou como auxiliado do seu chefe em procedimentos mais complexos, e assim você vai aprendendo. Basicamente, a rotina de cabo a rabo da hemodinâmica é assim, você só muda um pouco de função dentro da mesma estrutura, né? Mas no ECA, que você roda na válvula e depois você roda na arritmia, não tem isso. Você fica no laboratório de hemodinâmica o dia todo, todo dia. Aqui, como eu falei, diferente no laboratório do PROCAP, na residência do PROCAP, a gente tem essa oportunidade, então muitos residentes rodam fora durante o período do segundo ano. No INCOR, a gente tinha, para não dizer que não tinha, a gente tinha uma divisão durante um determinado momento de quem ficaria, por exemplo, acompanhando pessoas da cardiopatia congênita e tal, né, para ganhar uma noção mais nisso, mas posso dizer que mais de 90% do tempo da residência ele tem mais ou menos ali a mesma rotina, mudando apenas o grau de hierarquia.
E eu lembro também que tinha que dar um suporte bom lá, evoluindo o paciente. Não é só ficar lá fazendo CAT, não, né, Duda? Tinha que ficar lá evoluindo o paciente na final de semana.
Tinha enfermaria de hemodinâmica também, né? A gente tinha enfermaria que acabava vendo ambulatório, que acabava. Isso aí hoje em dia acho que acabou ficando mais para cardiologia clínica, mas a gente evoluía paciente, né? As angioplastias eletivas que internavam, então a gente fazia o pré e o pós, o ambulatório. E no começo.
Eu lembro que, então, segundo, terceiro plantão de enfermaria que eu dei lá no Incor, aí o pessoal, não, pô, plantão de enfermaria não é aquele inferno da emergência, não é de boa, tá? Não, tranquilo. Começava de 5h30, né, o plantão. 5h31, o pessoal fala, doutor, tem um paciente ali, que o pessoal da hemodinâmica acabou de trazer ali do cateterismo. Deu uma olhadinha lá, quando eu chego, o paciente tem um papiro, né, branco e tal. Jesus, o que é que fizeram nesse cateterismo? Não, foi tranquilo, eu já passei de aproximar. É, beleza, traz aí o eletro rápido, né, história paciente daquela semi-convulsionada, né? Fez aquela TVzinha, provavelmente, né? Não tava com eletro ainda. Voltou ali rápido, 10 segundos e tal. Quando eu vi, era aquela T hiperaguda gigante. Eu lembro que era Flávio, que é lá de Goiás, tava lá. Né? Flávio, não, oxe, desce direto, trombosezaça, hiperaguda de stent. Acontece aquela velha história que a gente falou, né? Um centro que tem um volume gigantesco, alguma hora vai acontecer, né? Então, só para lembrar que não é, ah, paciente hemodinâmico, eu vou ficar ali só enfornado no laboratório, não vou tocar mais o paciente. Óbvio que não, né? Você fez o procedimento, você se abraça com o paciente até o paciente sair de alta, né? Via de regra, enfim, né? Então, tem essa parte, continua labutando e é crucial esse envolvimento.
Então, você tem um lugar,
né? Só quer fazer o procedimento e sair fora, a coisa não vai dar certo, né? Não vai dar certo.
Eu acho que isso
no
não
começo, necessariamente... A gente tinha que aprender...
Fala, Piton.
E no começo, a gente tinha que aprender a não atrapalhar, né? Não contaminar o campo, não derrubar a estente no lixo, ou material no lixo.
Praticamente, a pessoa volta a ser um interno de medicina, né? Olha, não contamina.
E fora que a gente aprendia a tirar introdutor, né? Que eu lembro que depois eu fiz as contas, né? Acho que eu tirei mais de 1.000, sei lá. Porque você tirava uma média de 8 a 10 introdutores por dia, né? Então você multiplica isso vezes 20, vezes um ano inteiro fazendo isso.
Vezes 20 quando dá certo, né? Porque quando dá errado, você aumenta para 30, 40, 50, né?
Aí Então é...
Mas não deixa de ser um exercício de humildade também, né? Você pensar, o cara... Eu imagino vocês, né? Inacabado, resistente em cota, o cara, agora eu tô bonzão aqui de cardiologia, e você voltar meio que ser ali no primeiro mês, segundo mês, né, ser praticamente um interno de medicina de novo, fazendo, tirando introdutor, aquela coisa, maior parte do dia é isso, é um exercício de humildade, mostra que o cara tá com sangue nos olhos mesmo, pra aguentar ali os 2 anos resilientemente, pra chegar no ponto que ele quer, né, não deixa de ser um exercício
interessante. E você entrava 8 da manhã, e às vezes saía 11 horas da noite, 10 horas da noite, assim, A vantagem do introdutor é que você tinha aqueles 20 minutos de paz, que você sabia que ia ficar ali e ninguém ia te tirar dali, entendeu? Você não ia fazer nada além de ficar ali. Então era o momento que você ficava ali, que você tinha os 20 minutos de tranquilidade tirando o introdutor.
Isso é engraçado, porque a residência de cardio do Incor, sinceramente, é bem puxada, era coisa de quase 90 plantões, né? Eu acho que no R2, vocês devem lembrar, era 80 e muito, quase 90. E eu me lembro quando a gente chegava para essa hemodinâmica, rapaz, vocês estão reclamando desses pontões, eu não acredito, vocês estão reclamando disso, não. Então, é importante você saber também o que esperar, né? Porque a principal receita para a infelicidade é você ter uma expectativa que não vai ser correspondida, né? Então, você,
claro. Aqui eu estou de ponto ali, fazer... É variável também entre as residências, né? Tem residências que é um pouco mais puxada, tem umas que você é R único, tem umas que você tem R1 e R2, né? Um volume maior.
Mas então, imagina, isso... o cara entra na hemodinâmica, não, pô, final do primeiro mês eu tô angioplastando ali meu supra, minha DA proximal, final de semana eu tô em casa, meu amigo, não vai dar certo isso, não vai dar certo.
E não escolham a especialidade baseada na residência, que também isso aí não dá certo, né, senão ninguém ia fazer neurocirurgia, ninguém ia fazer hemodinâmica, enfim.
É, o bom tem da residência depois, é isso, né? Ela tem data pra acabar, né, porque é o que eu digo, hoje se fosse falar, gente, aqui, né, eu tô ali longe dos 40 ainda, mas Pitões já tá ali perto dos 40 e tal, você chega, ó, vai voltar a ser residente de novo. Cara, pô, bicho, agora não dá mais não, pô, já acabei o negócio, tem 10 anos, voltar a ser residente, então tudo tem sua época, né, pra você vivenciar, e é necessário, no pain, no gain, não tem como você se formar bem em determinadas áreas sem estar ali suando do lado do paciente, não tem como, é impossível, é indissociável uma coisa da outra, né. Mas beleza, vamos... Fala, Dan.
O que eu ia falar só sobre isso é exatamente o que você falou, que é no pain, no gain. Eu acho que tudo aí é aprendizado, assim, anos depois que você passa. Então, enfim, tirar introdutor é uma técnica, né? Então, você não pode tirar introdutor igual o residente de cardiologia tira. Você foi exposto muito mais, né? Então, sua técnica de criar, sua incidência de complicações é muito menor. Então, você vai montar um serviço, você vai treinar outras pessoas a fazer um curativo de um acesso arterial, vascular, enfim. Você tem que dominar a técnica mais do que a pessoa que você está ensinando, né? Idem para você, enfim, tratar o paciente, você receber o paciente no hospital, indicar uma angioplastia eletiva, saber como é o pós-operatório, da angioplastia que complica, que não complica. A hora de ser exposto a tudo isso é na residência, né? Em vez disso, com naturalidade.
A residência é o grande ponto de inflexão na formação de todos nós, né? Então, o cara que saiu da residência com a formação meia boca, rapaz, para ele recuperar isso, vai dar um trabalho do cão. Dá, não é que quer dizer que a pessoa não vá aprender coisas novas depois da residência. Se isso não acontecer, o cara tá ferrado também, né? Porque por melhor que tenha sido a residência, em pouco tempo ele vai estar desatualizado. Mas não é hora de economizar trabalho a hora da residência. Sinceramente, vá para o lugar que você acha que vai ser o mais top possível na sua possibilidade. Lógico, cada um tem sua realidade social, enfim. Mas aí é investimento. Você não está perdendo tempo, você está gastando, você está investindo tempo para colher no futuro, né? Sem dúvida. Mas, ó, tirando agora outra dúvida, a gente já falou de IVUS, OCT, FFR, Mitraclip e TAV. Como é que é o meio de campo, então? A gente já comentou, a maioria das residências você não vai ter, principalmente Mitraclip, você vai ver pouco, né? A maioria das residências, eu acho que não vai nem ver Mitraclip. Mas depois, você querendo pegar a mão nisso, e Duda é Proctor, né? O Proctor, para quem é residente de clínica, residente de cardio, ainda não está acostumado com o termo, é como se fosse um mestre Jedi que vai ali mostrar o caminho das pedras para os outros caras, né? Então, assim, a pessoa que já tem uma curva de experiência boa vai mostrar as manhas, tal, normal. Então, assim, como é que é, Duda? Isso aí, o cara, terminei agora, estou a fim de aprender a fazer TAV, no estado que eu tô, não tenho uma equipe ainda que tenha grande volume, eu quero levar lá para o meu estado e tal. Me diz aí como é que é o meio de campo. O cara fez 3 TAVs, já está boa, já vai fazer assim sozinho, como é que é o meio de campo?
Então, assim, o ideal é que, embora a gente saia da formação da residência sem ser proficiente no... Enfim, numa técnica, né? Numa técnica de intervenção estrutural complexa, mas o ideal é que você tenha uma boa base teórica sobre o procedimento, né? Que você conheça bem as indicações, as diretrizes, os estudos, enfim, para quando o paciente pintar na sua vida real, depois pós-residência, que você tenha já um domínio sobre isso. Para executar o procedimento em si, seja TAV, Mitraclip ou qualquer outro desses procedimentos, CIA, CIV, Faranolvão, a companhia, se você necessitar, estiver no início da sua curva de formação, ela vai lhe disponibilizar um consultor, que é um médico, um especialista, um intervencionista com mais experiência e que vai ali exercer a função de instrutor. Então, você vai lá, tá na sua cidade, você tá lá trabalhando como hemodinamicista no interior de Santa Catarina. E daí, você tá lá no interior de Santa Catarina e você quer fazer uma TAV. E aí você vai indicar para a TAV, vai, enfim, discutir com o Proctor a melhor indicação, a melhor prótese mais adequada para aquele paciente, vai indicar. Quando a TAV estiver autorizada, a companhia produtora daquela prótese, ela vai disponibilizar para você um instrutor que vai até lá com você, vai operar o paciente junto, lhe ajudando, dando as instruções que você necessitar, até você se sentir mais seguro. O número de casos que você vai precisar para ficar proficiente vai depender de uma série de coisas, né? Vai depender do que é o procedimento. Então, por exemplo, a curva de aprendizado para um FOP é diferente para uma TAV, que é diferente para um Mitraclip. Nessa sequência é evolutiva, inclusive, né? Uhum. Então, depende da complexidade do procedimento. Segundo, depende da sua proficiência em intervenções complexas previamente, da sua bagagem, né? Se você já faz muita coisa complexa, fazer mais um procedimento complexo é mais um no seu portfólio de coisas difíceis, de coisas complexas, você já faz. Terceiro, volume. Então, por exemplo, TAV, a gente vê muito isso, né? Então, às vezes você tem 2 serviços que fizeram 15 TAVs. Um fez 15 TAVs em 1 ano e meio, o outro fez 15 TAVs em 5 anos. Então, provavelmente, a proficiência de quem fez as mesmas 15 em 1 ano e meio é maior, por causa da repetição, né? Então, você vai lá, treinou com o Proctor, daqui a 1 mês e meio já tem outro caso. Você vai lá e pau, manda pau de novo. Tal. Então, são essas coisas que vai definir a proficiência. Não tem número mágico. Durante o tempo, no início, por exemplo, para a TAV, dizia, você precisa de 15 casos. Aí, agora, a sociedade determinou como 10 ou 5, dependendo do caminho que você fizer. Enfim, número mágico não tem. O que tem é você desenvolver a sua proficiência, a curva de aprendizado vai depender disso, da bagagem e do fluxo, né, de procedimentos.
Mas acho que principalmente é isso que o Duda falou. É, a gente como residente, né, e depois também quando você se forma, acho que o principal é você saber as indicações, né, você saber que existe, saber quando indicar e principalmente quando não indicar. Que o segredo do sucesso do procedimento vai mais da indicação e da contraindicação do que, lógico, né, a parte técnica influencia. Mas o que a gente tem que saber é, o cardiologista vai te chegar, ó, tô com um caso assim, assado, você tem que oferecer a solução para ele, se é possível fazer, né, se é factível, ou se não é factível, e você tem que saber as indicações e contraindicações.
Tá. Rapaz, eu acho que isso é a coisa mais importante do começo da carreira do intervencionista, você falou agora, então, é você saber contraindicar. Porque a gente é acostumado, na linha de produção, a gente está com o martelo na mão, acostumado a bater no prego, né? Acostumado a bater no prego. Mas aí o cara chega, eu tinha um caso com você, que é um mitra clip, sei lá, paciente com essência mitral secundária, num ventrículo de 65, fração de ejeção de 20. Paciente que é muito mais para um determinado perfil de mitral FI do que para coaptis trial, por exemplo. Um paciente que os estudos já mostram que não é bom. Então, você não, enfim, é o paciente que você vai chegar e falar, olha, aqui talvez, eu nunca fiz um mitraclip, tô louco para fazer, mas esse caso eu não quero fazer, porque esse caso não tem indicação e tal. Ida para TAV, para FOP, indicações super complexas e discutíveis hoje em dia, então, enfim, contraindicar, eu acho que faz muita diferença, aprender a contraindicar faz muita diferença, hein?
É, eu me lembro de um caso que eu vi na época do INCOC, e até hoje eu não me lembro quem foi que deu o ensinamento, mas o ensinamento ficou. Era uma paciente lá da coronária, e que ela tinha doença reumatológica, tinha SAF associado, aquela coronariopatia muito feia, síndrome coronariana aguda, né, que terminou esfriando ali o processo. Era um CAT com indicação cirúrgica, né, anatomia. Mas aí, por uma série de complicações, plaquetopenia, disfunção renal, optou-se por não fazer cirurgia. E aí ficou aquela discussão, deixa em clínica, vai para hemodinâmica, terminou indo para hemodinâmica, e depois a paciente trombosou o stent. Eu me lembro que foi até quando tinha implantado o código azul lá no incógnito, saiu correndo, não sei quantos, enfim. E conseguimos reverter a parada da paciente, mas a paciente evoluiu mal. E eu me lembro que o pessoal falou, olha, tá alguém da EMO depois mais experiente, tá vendo? Eu disse, não é porque você contraindicou a cirurgia que tá indicada a angioplastia. Você pode contraindicar tudo, né? Porque paciente com SAF, né? Você botar ali, a gente sabe que tem um efeito protrombótico. E foi trombose distante que ela evoluiu realmente, né? Aí aquela velha coisa, né? Como o erro, entre aspas, ensina muito mais do que eu aceito, né? Isso aí eu vou lembrar como fosse hoje. Eu não lembro o rosto da pessoa. Mas eu me lembro o pessoal falando isso. Eu falei, rapaz, essa eu não esqueço mais não. Já tem 11 anos isso, né? Então, com certeza, e isso é aquele negócio, a diferença do hemodinamicista tecnicamente bom, aquele cara que você sabe que o resultado vai sair bom, mas o cara que sabe o limite, não só o seu, né, mas da técnica de uma forma geral, como vocês falaram, né, rapaz, aqui não vai dar certo não. Eu gosto muito quando tem um pessoal que eu considero bom tecnicamente, o cara fala, aqui não vai dar certo e pronto. Não precisa nem me explicar porque não vai dar certo, eu já vi que não vai dar. Se você tá dizendo que não vai dar certo, não vai dar certo, ponto final, vamos para a próxima, né. E aí é o pulo do gato do hard team, né, porque a gente, assim, por mais que o cardiologista clínico seja desenrolado, veja muito CAT, óbvio que ele não vai saber tanto quanto vocês, nem de ver o diagnóstico, nem de... Aí a distância é gigantesca para planejar o procedimento, né? E aí aquela história, né? O hard team que realmente vai ajudar é o cirurgião e o hemodinamicista que você confia, que você sabe que o cara vai falar alguma coisa e você realmente já viu pela prova do tempo que costuma acertar, né, a opinião da pessoa, né? Faz muita diferença mesmo. É, uma dúvida agora, minha gente, parte mais prática, né? Eu me lembro quando eu era estudante, o pessoal falava, olha, o povo da hemodinâmica tá nadando em dinheiro, rapaz, o negócio tá bom demais, tal. E aí, assim, a gente já discutiu muito isso em off, e é que nem mercado de engenharia, né? Hora tá em alta, hora tá em baixa, aquela coisa toda. Assim, é uma coisa que eu acho ruim, que muitas vezes o pessoal não conversa essas coisas quando você está na residência e você vai escolher uma sua especialidade sem ter a menor ideia de como é que é a remuneração, zero, né? Zero. Eu fiz esse erro mais de uma vez na vida. E aí, eu acho que a geração atual já é mais ligada nisso, tá? Obviamente que a gente não vai ficar discutindo aqui procedimento, mas só para a pessoa ter uma ideia. Por exemplo, tem gente que fala, vou fazer um CAT diagnóstico ali, vou ganhar horrores, não sei o quê. Só para ter uma ideia, certo? E isso vai variar de plano para plano, de uma série de coisas. Mas um hemodinamicista está trabalhando no sistema privado, porque no SUS geralmente vai ser aquele salário fixo, né? Ou vai ter um percentual pouco variável. Mas no serviço privado da vida, por exemplo, em média, quanto pagaria um CAT diagnóstico? Isso eu estou dizendo para o hemodinamicista. No final das contas, entrou na conta ali, dinheiro líquido, sem imposto, enfim. Um cateterismo diagnóstico, angioplastia, só para quem é R1, R2 de clínica, de cardio, ter alguma ideia de como é que é o processo.
Rapaz, isso é tão difícil de responder, mas vou te dizer por quê. Não é pelo valor nem nada, não. Não vou até dizer aqui uns valores para exemplificar, mas é que eu acho que isso não é só para cardiologia intervencionista, isso é para tudo, né? A gente mora num país continental, cada lugar com sua negociação. Então, por exemplo, os valores que eu disser aqui para mim podem não ser verdadeiros para o cara que está aqui trabalhando em Caruaru, Petrolina, que é dentro do próprio estado, e ser totalmente diferente para quem está trabalhando em outro lugar. Então, é muito, o range é gigante, é muito variável. O preço que se paga num cateterismo, no mesmo procedimento, ao redor do Brasil, é inacreditavelmente variável. Né? Muito, muito, muito variável. Então, certo. O que eu posso dizer nas balizas é que, na minha realidade, por exemplo, você vai fazer um cateterismo pelo SUS, o SUS paga no Brasil todo uma tabela inacreditavelmente defasada, e até hoje o honorário médico é 120 e poucos reais. R$122 o honorário de um cateterismo pelo SUS. Por outro lado, se você está no serviço privado, aqui em Recife a gente tem uma cooperativa de cardiologia, e a cardiologia intervencionista é um departamento que está inserido dentro dessa cooperativa, então naturalmente para ser cooperativa existem, no conceito geral, negociações melhores do que em outros lugares que não tenham. Aí você vai dentro da cooperativa, tem 30 planos credenciados. E aí o preço que é pago por um cateterismo é um para cada um dos 30.
Certo.
Então você vai ter um plano lá, enfim, dos servidores do Estado que paga um determinado valor, sei lá, 500 e poucos reais de honorário por um cateterismo. Aí você vai ter um outro plano top que vai pagar 2.000 e poucos reais por honorário de um cateterismo, enfim. É muito variável, você vai ganhar muito. Aí sua clientela é mais de convênio top, ou a sua clientela é mais de convênio de um nível financeiro menor, ou é uma clientela que faz uma média de todo mundo, é isso aí que vai fazer diferença. Né? Primeiro, se você tem um volume de procedimentos grande, né, no lugar onde você trabalha, e segundo, é o perfil de plano. Agora, não tem uma regra. Ou se você trabalha em outra instituição totalmente diferente, você está lá em São Paulo nadando em dinheiro com um Pinton aí, cheio de paciente particular, né, Pinton? aí o honorário já é diferente. Mas, enfim, realmente é muito variável, inacreditavelmente variável. Mas
o negócio é... Você já viu o dinamicista tomando água num copo de requeijão, pô?
Esse é hemodinamicista raiz, né? Mas eu acho que a questão importante é uma coisa até que eu falei na live da semana passada, né? Nunca escolher a sub-área pela remuneração, né? Porque, assim, a remuneração que está hoje em dia, ninguém sabe como é que vai estar daqui a 5, 10 anos. Óbvio que você não vai escolher, você vai tender a evitar uma área que esteja muito subvalorizada, como é o caso da ergometria, todo mundo sabe, né? O que é uma pena, porque a ergometria é um método crucial, né? Quando bem feito. Mas a gente vê que realmente teve uma desvalorização de ergometria, isso no panorama geral, né? Que realmente o método ficou muito mal pago, né? Mas escolher, eu nem gosto tanto de hemodinâmica, mas eu vou encarar esses 2 anos
pesados.
O resto da vida, porque pode pagar um pouco melhor, ou muito melhor do que cardiologia clínica, que é o que eu gosto. Enfim, não faz sentido.
No final das exatamente. Mas, por exemplo, vai, Pitão, eu já falei, vai você.
Não, eu só ia complementar isso aí, porque é igual consulta médica. Você tem lugares que a consulta é R$32. Tá? Você tem lugares que você pode cobrar particular uma consulta de R$1.000, R$2.000, enfim. Você tem médicos que cobram até mais, então isso é muito variável. E é engraçado que dentro do mesmo plano, por exemplo, você atende um Bradesco. Você tem um Bradesco top, que vai pagar mais, e você tem um Bradesco Furreca, que te paga R$200, R$250. Eu acho que assim, o mínimo, eu nunca vi plano pagar menos que o SUS, menos que R$122. Uhum. Mas assim, é o que o Dudu falou, é um range muito grande. Você tem plano que é enfermaria, plano que é. Como que chama? Enfermaria, então é muito variável. É apartamento, é variável, então isso aí é igual jogador de futebol.
Para sair desse. O Neymar tem os 90% do pessoal.
O grosso que ganha. A gente costuma ver o que sempre, né, ganha
isso,
muito.
Isso. Isso aí é uma coisa importante, eu acho que serve como via de regra também, né? Você não se basear no cara que é o top do top do top, porque proporcionalmente a chance disso acontecer é pequena, né? Porque o cara que é o top do top, teoricamente, é um ou dois ali, né? Enfim. Então você tem que se basear pela média, né? Pela
tem outras especialidades na medicina que você vai ganhar mais trabalhando, pelo menos não dá sobreaviso, faz plantando sobreaviso, né? Uma coisa mais.
É um bom. Daqui a pouco a gente vai entrar na história dos plantões
sobreaviso. Sobre essa coisa da remuneração, é uma coisa que eu considero importante. Como eu disse, tentar transformar numa resposta objetiva essa coisa da remuneração não dá, a gente já viu aqui pela discussão, mas voltando para o ponto da subjetividade, uma coisa que é importante na cardiologia intervencionista é justamente você acompanhar a evolução, né? Porque, por exemplo, o que é que se faz muito? Cateterismo diagnóstico. Então, a tendência de muita gente fazendo cateterismo diagnóstico vai sendo um exame mais mal pago. Angioplastia já se faz menos do que cateterismo diagnóstico. E aí, as intervenções estruturais e as intervenções estruturais complexas mais novas, enfim, você tem que ir sempre tentando pegar a onda que está vindo, né? E é essa que geralmente vem com valor agregado maior, com honorário maior e tal, tal, né? Então,
eu acho que uma coisa interessante... Não, termina aí.
Não, você tem que estar sempre se habilitando, né? Sempre se habilitando.
Não, mas uma coisa que é interessante é como é a remuneração, né? CLT, PJ, não sei o que, acho que isso é também importante.
Certo.
Tem lugares que você... hoje, acho que CLT no Brasil é muito difícil, acho que são pouquíssimos serviços, tanto para hemodinamicista como qualquer outro médico, né? Hoje em dia, médico CLT é muito difícil, geralmente é concurso e tal. Mas tem lugares que remunera um salário fixo, onde pagar lá por PJ ou CLT, um salário fixo. Outros lugares você recebe por procedimento. Então, é isso que a gente falou. Tem lugares que junta tudo e divide o bolo com a equipe toda. Tem lugares que o que você produz, você faz. Então, aí também é muito variável essa questão da remuneração. E o que a gente está falando aqui, para quem está em dúvida... Por exemplo, aluno de medicina que está em dúvida, a gente está falando para daqui 6 anos, então até 6 anos é muita coisa que pode acontecer. Antigamente...
Será que já apareceu o robô angioplastador daqui para...
Já.
Que aposentou vocês, não?
Exatamente. Tudo que é manual pode ser substituído pelo robô, né? Então...
Na verdade, qualquer coisa, né, Pintor? Até a parte cognitiva, né, já tem trabalho mostrando até psiquiatra, você botando psiquiatra robô, entre aspas, versus psiquiatra, isso por telefone, no final das contas, obviamente, cada estudo tem sua limitação. Mas até psiquiatria, que teoricamente seria o sítio mais difícil você substituir por inteligência artificial, ou seja, nada está protegido, né? Na verdade, é essa, né? Mas, certamente, quanto mais complexo o procedimento, mais difícil você mecanizar. Isso aí não tem muita dúvida, né? Então, mas aí vê, provavelmente a pergunta que o pessoal mais faz, e agora sem enrolar tanto o povo, é a questão de mercado de trabalho. A minha visão inicial, vou dizer qual é, e aí vocês me dizem, porque vocês vão ter mais domínio de causa, é que, obviamente, né, o Brasil sendo continental vai variar muito de lugar para lugar, óbvio, né? Mas me diz aí, para a pessoa que está lá, pô, eu não sei, digamos, é o caso de Duda, era aqui de Recife, está lá em São Paulo, não sabe se vai ficar em São Paulo, não sabe se volta para Recife, depois pode querer ir para outro canto, enfim, a pessoa não sabe como é que é o futuro, né? A maioria das pessoas tem dúvida onde é que vai ficar. Então, digamos, uma pessoa que é fora de São Paulo, onde quer que seja, foi fazer residência em São Paulo ou em outro grande centro, e agora está pensando, não, estou pensando em fazer hemodinâmica, mas sinceramente eu fico com medo, pô, de saber se depois eu vou poder trabalhar como hemodinamicista, e eu acho que todo mundo conheceu já alguém que fez hemodinâmica e terminou ficando trabalhando como cardiologista clínico, porque não conseguia se inserir no mercado, né? Então, o que é que você diria, o que é que vocês diriam para uma pessoa que está lá empolgada? Não, pô, claramente eu gosto mais de hemodinâmica do que de eco, do que de cardiologia clínica em geral, do que tudo, mas eu estou com medo por causa disso. O que é que vocês diriam para essa pessoa?
Pintou a conexão, pintou, até caiu agora, né?
Travou, congelou aqui. Fala então, Duda, você que puxou aí.
Vai lá, Duda.
Veja. Sem mais romantismos assim, com relação a isso. Veja, quando eu fui fazer cardiologia, eu era muito tranquilo com a minha escolha por cardiologia, porque já tinha quem dissesse, porque cardiologia tem outras especialidades clínicas que não sei o quê, que ganham melhor, que trabalham melhor, mas eu sabia que cardiologia, aonde eu fosse parar, se desse certo voltar para Recife, se ficar em São Paulo, se fosse para outro lugar. A gente sempre termina se inserindo, cardiologista clínico, doença muito prevalente, sempre precisa. Total, muito tranquilo. Hemodinâmica, assim, eu vou dar uma opinião pessoal, não estou aqui dizer que, enfim, que deve ser o certo, que as pessoas têm que fazer igual, né? Não. Eu, sabendo a dureza da formação como é, né, você, enfim, é difícil você concluir sua formação, uma formação física, né, você dorme pouco, você trabalha muito à madrugada, você carrega aquele avental de chumbo a vida inteira e não sei o que, então, trabalha de segunda a segunda, feriado, né, sai de sobreaviso, no meio da ceia de Natal, chama um infarto com sopro, enfim, é uma especialidade física, né?
Lógico.
Então, se eu não tivesse nenhuma perspectiva de onde mais ou menos eu acho que eu pudesse ir parar, eu acho que eu não teria topado, ou eu acho que eu não toparia se tivesse que voltar para o zero de novo. Não estou dizendo que você tem que, antes de começar, você já tem que saber se você vai ter espaço para trabalhar, se você vai viver só de maneira. Não é isso. Você tem que ter, pelo menos, assim, uma mínima perspectiva de, sei lá, você é de uma cidade que... Você é do interior, uma cidade do interior de São Paulo, sei lá. E numa cidade que só tem um centro de hemodinâmica e já tem quatro hemodinamicistas. Enfim, é para ali que você quer voltar. Se você não voltar para a sua cidade, ficar junto dos seus pais, da sua família, não sei o que lá, você não vai ser feliz, poxa, provavelmente essa não é a melhor especialidade. Então, tem muito romantismo, eu acho que você precisa, pelo menos, ter alguma noção, assim, né?
E também, né, Dudu, aquele negócio,
né? Às vezes você tem a noção, tem a oportunidade, vai e não dá certo. Acontece também. Mas, por exemplo, só como opção inicial. Estou dizendo que as pessoas devem...
É importante isso, né, Dudu? Porque a gente vê muito pessoal também, aquela vida que não começa nunca, né? O cara de 6 anos de medicina, 2 anos de clínica, 2 anos de cada, 2 anos de hemodinâmica, aí vai fazer doutorado depois... Daqui a pouco o cara tá com 40 anos, não teve filho ainda, se é o caso, né? Tem gente que não quer ter, mas enfim, não teve filho ainda, não começou a vida, na verdade, né? A pessoa tá lá naquela formação eterna, mas cadê a vida, né? De ter filho, de começar a trabalhar num lugar em definitivo. Então, eu acho que isso aí não é ausência de romantismo, não. Eu acho que é uma visão pragmática. Eu tenderia a pensar assim também, se eu fosse fazer, se eu tivesse considerado hemodinâmica, né? Eu acho que é uma visão bastante realista, né? Pinton, diz aí o que é que você acha em relação a isso. Só fala agora.
É, que passou caminhão de lixo, passou cachorro.
Eu fechei teu microfone por causa disso. Diz aí.
Rapaz, assim, eu penso um pouco diferente, porque eu sou o primeiro médico da família, então não tive influência de nenhum médico, tem tio, parente, nada, então eu sou o primeiro médico. Então, não que isso seja facilitador você ter alguém, mas assim, você ter algum conhecido médico te abre portas também, né? Te orienta, pelo menos, para que caminho seguir. Eu fui meio que na raça e na coragem. Então, é que eu sempre brinco. As pessoas falam, mas você vai fazer medicina? Pô, tem médico pra caramba, não sei o quê, mercado... Blá, blá. Vai fazer clínica? Nossa, mas clínica? Tem todo um cargo? Nossa, pô, cardiologista, você tropeça na esquina, tem um cardiologista aqui e tal.
Aquele povo pessimista também, só vai encher o saco, né? Vai encher o saco de outro, meu amigo.
Não é, mano, uma dinâmica muito fechada, tal, tal. Mas assim, se você pensa assim, pra quem é hemodinâmica? Primeiro, você tem que ser apaixonado pela hemodinâmica. Se você está na dúvida, putz, não gosta de procedimento e tal, já a hemodinâmica não é para você. Uhum. Segundo, você tem que gostar de trabalhar. Como a Duda falou, você vai estar evento sobre aviso, né, vai fazer procedimento, vai trabalhar com a venta de chumbo e tal, noite sem dormir e tal. Tem que gostar muito de trabalhar e não ligar para emergências, essas coisas, de que você vai, final de semana, tudo, você vai invariavelmente trabalhar.
Isso não acompanhar até o final da carreira, né, Pinton? Não é aquele negócio, eu vou ficar ali no sobreaviso isso 5 anos e depois estou fora, não, né? É o resto da vida, né?
Exatamente. Meus chefes até hoje dão plantão, né? Difícil você pegar um cara que... Vai talvez parar de dar plantão com 60 anos de idade, 55, 60 anos, né? Hoje em dia o pessoal ainda faz plantão. Enfim, eu acho que você tem que gostar, tem que estar apaixonado. Eu não tinha nada para... Nossa, eu vou para algum lugar. Outra coisa, você também não tem que ter apego. Nossa, eu vou fazer hemodinâmica porque eu quero ficar. Se você pensa que você quer ficar no lugar tal, você tem que reconsiderar. A chance de você conseguir trabalhar é grande, saindo de um centro grande, né? As oportunidades aparecem mais, porém, talvez você não escolha o lugar. Nossa, eu quero trabalhar com a hemodinâmica em tal cidade. Então, é mais difícil. Mas se você não tem apego à cidade, né? Hoje em dia, estão abrindo serviços em vários locais. O Brasil ainda é incipiente de hemodinâmica. Então, a chance de você conseguir trabalhar com a hemodinâmica em outro lugar é grande. E acho que é basicamente isso.
Sabe? Uma coisa que eu acho, sabe uma coisa que eu acho importante, Pinton? É aquela que eu falei no início, de você valorizar que somos cardiologistas clínicos, no final das contas, né? Então, a depender do lugar onde você vai desbravar, como você sugeriu, você tem que estar tranquilo com a possibilidade que você vai também trabalhar uma grande parte do seu tempo com cardiologia clínica, né? Somente enquanto você está começando. Então, você vai trabalhar, vai fazer consultório, você vai dar plantão, você vai evoluir paciente, ali vão surgir pacientes para fazer cateterismo, você vai fazer cateterismo também. Lá no final, mais para frente, quando as coisas se encaminharem mais, você vai viver só de hemodinâmica, né? Então, você precisa tá tranquilo. Sair da residência e trabalhar 100% com hemodinâmica é uma realidade para pouquíssimas pessoas, né, no país, né?
Isso. Agora, quando eu voltou de São Paulo, eu estava aqui já há um tempo, o Galego
estava... Me deu meu primeiro emprego.
É. Depois você me paga a cerveja, eu tinha esquecido já dessa. Mas eu me lembro, né? O cara dando plantão lá de pós-operatório sábado à noite e tal, né? Cardiologia clínica, depois de ficar lá 6 anos lá, enfim, em São Paulo. E é isso daí, né? Você tem que... Ninguém... Acho que vocês podem dizer melhor do que eu. Ninguém tá querendo saber. Ah, você fez hemodinâmica no INCOR, filho? Ótimo. Mas vai dar o plantão de sábado à noite de cardiologia clínica e fica caladinho aí que não tem rei na barriga, não, filhão. Vai ter que trabalhar com todo mundo. E é assim mesmo. A vida real é assim. Ninguém vai ficar estendendo o tapete vermelho, né? Então é importante, mais uma vez, a lição da verdade.
Mas uma coisa que é importante também dizer, que eu sempre brinco, as pessoas falam, né? Ah, putz, mas eu vou fazer hemodinâmica, será que eu vou conseguir lugar para trabalhar depois? Falar, eu tenho uma certeza só, se você fizer, a chance de você conseguir trabalhar é grande. Agora, a única certeza que eu tenho é, se você não fizer, você não vai trabalhar com hemodinâmica.
Então, é isso aí.
O máximo que você vai sair, melhor formado, que você vai ter feito 2 anos, e uma visão de coronária que é diferente de quem faz procedimento e cardiologista clínico, isso aí é uma coisa bem interessante, a gente só vê depois que acabou. Você acha que você sabe tudo de coronária, quando você acaba a hemodinâmica, que você viu a visão que é fazer cardiologia intervencionista, mas você, se você gosta disso, é uma paixão que você quer fazer, se você não prestar, você não vai fazer nunca. Agora, você fazendo, você vai estar apto, né, a fazer em algum momento, você pode não sair trabalhando com isso, mas você já vai estar sempre inserido no meio, e para você conseguir se inserir, você tem que se diferenciar, você quer ir para um lugar que todo mundo já faz o que você faz, se você não fizer uma coisa diferente, você não, a chance de você ser incorporado é pequena, então... Tem que estar assim, ter a sorte do mercado de trabalho na ocasião tá boa, mas você tem que estar preparado, né, habilitado, preparado, bem formado para casar a necessidade com a formação. Né?
Como diria Michael Jordan, essa frase é atribuída para muita gente, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Né? Que ele ficava... Michael Jordan ficou... O documentário do Netflix é espetacular, né? The Last Dance. Aí mostra várias cestas que ele dá naquele negócio do último segundo, né? Os americanos chamam de clutch isso. E aí ele fala, ah, filho, é sorte, viu? Já pratiquei essa cesta milhares de vezes no treino. Mas eu acho que é bem isso, né? Você tem que estar preparado e dá só, tem um fator interno e tem um fator externo, que aí você não tem controle, né? Aí você é meio estoico, né? Vou controlar, vou focar no que eu tenho controle e no que eu não tiver controle. Acho que é muito importante isso que Pinton falou, né? Você talvez não ficar, ó, eu quero voltar para aquela cidade X, que é pequeno, já tem um serviço de hemodinâmica funcionando, aí é bronca. É bronca. Mas é aquele negócio, né? A filosofia socrática, né? Será que você quer mesmo voltar? Né? Na hora que você vai para fora, faz uma residência em outro estado, a sua mente amplia demais, né? Então, às vezes, você tava com aquela ideia, ah, quando eu sair da faculdade, eu quero voltar para minha cidade. Será que quer mesmo, né? Então, é sempre bom fazer essas autoavaliações para ver isso direitinho, né? Beleza, minha gente. Mais alguma coisa? Agora a gente já tá aqui com 1h10, 1h15 de live. Mais alguma coisa que vocês querem comentar? Alguma coisa que não possa deixar de ser dita sobre hemodinâmica para o cara que está aí no R2, de card, no sofrimento, para saber o que é que faz, o que é que não faz. Mensagem final, alguma coisa do tipo.
Eu acho que a gente só esqueceu de falar um detalhe importante, né? É, sem a menor sombra de dúvida, a melhor subespecialidade da cardiologia. Né? Precisa ficar muito claro depois dessa hora.
Certo. Eu sou subespecialista aqui no Polarista.
Como é? Número do grau, acho que eu sempre falo para as pessoas aqui, assim, A cardiologia em si já é, acho que é a melhor das especialidades, que ela dá um leque muito grande de oportunidades. Você pode trabalhar com consultório, hospital, plantão em UCO, fazer imagem, trabalhar com qualquer coisa. Agora, a hemodinâmica, acho que é a melhor de todas, porque além de você, né, fazer a parte de indicação, tal, do procedimento, o raciocínio, né, a estratégia para você fazer um stent chegar onde tem que chegar, ou colocar uma TAVI numa anatomia tortuosa, os caminhos, isso aí é, acho que é uma das coisas mais fascinantes que a gente tem, né, essas discussões de técnica e tal, então é...
acho que um bom resumo é esse, né, se a gente for comparar, a gente terminou a residência na Piton, janeiro de 2011, enfim, vamos botar 2010 aí, se a gente for pensar a cardiologia clínica que a gente tem de 2020 comparado com 2010, as novidades não foram tantas, né? Teve muito less is more, né? Da gente tirar coisa, né? Exemplo da terapia tripla em paciente que bota stent, FA e tal. Então, teve muito less is more e teve alguns avanços aí, né? Tipo, inibidor PCSK9 e tal, mas que a gente ainda não usa no público em geral por causa de preço e tal. Já a hemodinâmica, você comparar a hemodinâmica de 2010 com 2020, é ridículo, né? A diferença é ridículo. Então... tem gente que não gosta de mudança, que gosta de ficar ali sempre com a coisa que aprendeu. Ah, putz, dá trabalho, saber coisa nova. Eu sou meio contrário. Se daqui a 5 anos eu tiver igual ao que eu tô hoje em dia, depressão total. Então, assim, nesse sentido, a hemodinâmica é muito massa. Você vê, para daqui a 10 anos, 15 anos, onde a gente vai estar em hemodinâmica, eu acho que não dá nem para a gente projetar o certo, né? Onde a gente vai estar. Isso é uma coisa ótima, né? Excelente. Mais alguma coisa?
Só agradecer.
Beleza, vou esperar a cerveja então, que eu tinha esquecido desse primeiro emprego, então a gente combina aí depois, pós-pandemia.
Pro Galego também lá. André
também. Beleza, minha gente. Então, vai ficar gravada essa live lá no YouTube para quem quiser tirar as dúvidas, depois a gente vai jogar no podcast também. Boa noite.